precisar da legitimidade, aquilo que se sente quando se faz este expediente de uma maneira regular e sem uma razão aparente, é apenas que demonstra alguma falta de disponibilidade do Governo para submeter as suas propostas, para as debater e para assumir que há um escrutínio democrático no Parlamento que as ajuda a construir, a serem mais eficazes junto de quem objetivamente pretendem ser no quadro da política fiscal. O tema que agora debatemos tem a máxima pertinência e não pode, de maneira alguma, ser tratado de forma nem leviana nem paralela. Todos nós sabemos que é muito fácil encalhar e não responder ao seu objetivo máximo. A matéria é essencial, quer para consumidores, quer para empresas. E por isso mesmo, a União Europeia, que fez um debate muito intenso sobre esta matéria, produziu estas diretivas e instou, como nós sabemos, esta é uma matéria muito sensível, a matéria fiscal em termos da União Europeia, instou os Estados-membros a fazer também eles próprios o seu papel e reforçar direitos de consumidores e de empresas. De facto, o IVA é um imposto sobre o consumo, um consumo muito importante no quadro da competitividade da União Europeia. E, em última instância, esse consumo é suportado pelo consumidor final, mas é cobrado pelas empresas que fornecem bens ou serviços. E, por isso, esta diretiva estabelece essas obrigações administrativas, mas que geram custos, custos importantes e relevantes que afetam essa mesma competitividade, com particular impacto para aquelas que são 90% das empresas europeias e, muito significativamente, das portuguesas, pequenas e médias empresas. Assim, aquilo que a União Europeia propôs aos Estados-membros foi isso mesmo, aquilo que o Governo agora pede autorização para legislar, que estabeleçam as disposições para atenuar esses encargos, para diminuir esses custos que recaem sobre as pequenas e médias empresas, ou seja, depois sobre os consumidores finais. Aquilo que nós vimos é uma mudança no regime fiscal nestas empresas desde o 1 de janeiro em todos os Estados-membros que já o implementaram e muito a breve também aqui em Portugal. E pretende-se, seguindo, reduzir a carga fiscal e administrativa, facilitar o comércio transfronteiriço e nós sabemos, como prestadores de serviços, como essencialmente prestadores de serviços, o que isso significa no quadro da nossa legislação, aumentando a nossa competitividade, aumentando a interação de comércio entre Estados-membros da União Europeia através desta isenção e, por isso, criaremos condições para reduzir os custos e as obrigações destas empresas. Este benefício só será aplicável apenas e se o Estado-membro do estabelecimento da empresa e ou o Estado-membro em que ela opera deseja aplicá-lo e, por isso, não faz bem o Governo em apresentá-lo no quadro da legislação nacional. E por isso mesmo esta traz uma vantagem competitiva. Mas essa vantagem competitiva, quando estamos a falar de empresas que não são membros da União Europeia, não podem beneficiar. E, portanto, voltamos a dizer que estamos a reforçar o mercado interno. E, portanto, o Reino Unido, a Irlanda do Norte, empresas que estarão a competir no quadro da prestação de serviços em muitas matérias com as nossas, não terão esse benefício. Mas é importante dizer que esta vantagem é necessária, mas é também uma vantagem que deve ser ponderada. E ponderada porque tem benefícios e suponho, pode-me ter escapado, que a senhora Secretária de Estado não falou das limitações. Ou seja, fatores como a perda do reembolso do IVA em consequência da adesão a este regime também devem ser tidos em conta e se calhar poderiam ser um dos elementos a ter aqui em conta se esta proposta tivesse a ser debatida no quadro da Assembleia da República. E por isso, enquanto representante democraticamente eleito, importa voltar a sublinhar que o Parlamento é o fórum por excelência deste debate e para assegurar a voz dos consumidores, a voz das pequenas empresas, na letra da lei, na regulamentação do regime agora proposto, um regime bom, mas que pode e deve sempre ser melhorado, é importante que a Assembleia da República tenha uma palavra mais eficaz e mais direta a dizer. E importa lembrar, por exemplo, o IVA de caixa, sim, uma grande revolução e promessa da direita sobre a criação do regime do IVA de caixa, mas de facto, como tem sido timbre de algumas das grandes reformas muito anunciadas pela direita, revelou-se insignificante. Pena é que este Governo não tenha ainda aprendido isso mesmo e demonstre pouca ou nenhuma sensibilidade para ouvir a voz dos portugueses, para ouvir a voz do Parlamento, para que estas medidas, de facto, cheguem a quem de direito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Deputado Pedro Coelho, Partido Social Democrata, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei hoje em análise, a proposta 42, como já foi referido pela Sra. Secretária de Estado, visa transpor, autorizar o Governo a transpor duas diretivas comunitárias, uma de 2020 e uma de 2022, em sede de IVA para as micro e pequenas empresas. Com esta proposta de lei, vamos alterar o Código do IVA, nomeadamente o seu artigo 53, que prevê um limite hoje atualmente de 15 mil euros. Vamos alterar o Código do IRS, simplificando algumas obrigações declarativas hoje em vigor, e vamos também alterar o regime das transmissões intracomunitárias. Esta transmissão tem que ser feita porque Portugal está a ser obrigado, enquanto membro da União Europeia, enquanto Estado-membro, e nessa linha também todos nós sabemos que o IVA é um imposto harmonizado no seio da União Europeia. Mas, no fundo, quais são os propósitos, os objetivos desta proposta de lei? É, no fundo, adaptar o nosso Código do IVA, o nosso Código Nacional, à regulamentação que já existe em termos comunitários e em termos de isenção de IVA, permitindo que as empresas portuguesas tenham isenção de IVA até 100 mil euros, desde que essa transmissão, essas operações, façam-se no espaço europeu, e também que empresas sediadas noutros Estados-membros possam beneficiar de igual regime de isenção também em Portugal, que irá até os 100 mil euros, desde que faça em espaço português. Ou seja, o regime para as operações internas continua a ser para as empresas portuguesas de 15 mil euros, que é isso que está no Código do IVA, mas se as empresas portuguesas realizarem operações em outros Estados-membros, podemos ter isenção até aos 100 mil euros. Ou seja, temos empresas hoje pequenas e microempresas que vão ganhar certamente escala e vão se tornar médias e grandes empresas. Claro que esta isenção só é válida até o limite dos 100 mil euros. Sempre que uma determinada entidade ultrapassar esse valor, está excluída do regime de isenção e passa para o regime normal, trimestral ou mensal de IVA, e se no ano transato ultrapassar esse valor, também está sujeito à IVA, e se num determinado ano ultrapassar em 25%, no mês seguinte está sujeita ao período normal de tributação de IVA. Como já foi aqui referido, esta medida é importante porque espera-se que vá internacionalizar as nossas empresas, a nossa economia, permitindo que mais empresas possam operar noutros mercados. Esta medida também, no âmbito daquilo que o Governo já apresentou no passado dia 16 de janeiro, contribui para a simplificação fiscal, como a Sra. Secretária de Estado já falou aqui hoje. Os estados passivos, hoje, têm um conjunto de obrigações fiscais e vão deixar de as ter, nomeadamente a dispensa da entrega da declaração recapitulativa de IVA e a possibilidade, que hoje ainda as empresas não têm, de substituir os documentos de transporte, meramente pelas faturas das respectivas mercadorias. No fundo, teremos mais empresas a beneficiar deste regime, hoje limitado até ao montante de 15 mil euros, teremos empresas que, com contabilidade organizada que hoje estão impedidas ao abrigo do artigo 53, que passarão a estar abrangidas, caso queiram, por este regime, sendo que temos sempre o limite dos 100 mil euros no espaço da União Europeia. Temos também empresas sediadas noutros Estados-membros, nomeadamente Espanha, que podem também, realizadas operações em Portugal, beneficiar também do regime em Portugal, que passará a ser também de 100 mil euros, sendo que essas operações estão isentas em sede de IVA. No fundo, vamos atrair mais investimento para Portugal, teremos mais empresas estrangeiras em Portugal, vamos ter mais PMEs de outros países a operar em Portugal e vamos ter também mais empresas portuguesas a operarem no espaço europeu e, no fundo, estamos também a contribuir para internacionalizar cada vez mais as nossas empresas. Ou seja, em suma, vamos ter um regime fiscal claro, harmonizado no seio da União Europeia, com limite máximo de 100 mil euros de isenção. Vamos alargar, em termos de investimento direto estrangeiro em Portugal, e vamos também, como já referindo há pouco, internacionalizar a nossa economia, permitindo que mais empresas possam fazer operações ativas e passivas sem estarem sujeitas a IVA. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda, 3 minutos para uma intervenção. Só favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Secretário de Estado novamente. Eu a primeira nota volto a deixar, porque na sua intervenção na proposta anterior referiu que não há prejuízo para o debate público da forma como o Governo opta pela autorização legislativa. Eu, francamente, nesta aqui em particular, ainda menos consigo compreender porquê da autorização legislativa, porque quando nós vamos ler a proposta que nos chegou, ela poderia perfeitamente ser a dita proposta e, portanto, não conseguimos compreender o porquê, novamente, do recurso à autorização legislativa. Não tem, do nosso ponto de vista, qualquer sentido. Sobre o tema que está em cima da mesa com esta alteração legislativa, as várias questões ligadas às pequenas e médias empresas ao longo dos últimos anos têm sido muito debatidas, com particular enfoque na altura da pandemia. Houve um debate muito intenso na Assembleia da República relativamente aos apoios e à forma como se poderia lidar com as dificuldades que as pequenas e médias empresas estavam a lidar na altura, mas que muitas delas se mantêm ainda nos dias de hoje. Duas questões que eu tenho prendem-se exatamente com isso. Uma das maiores preocupações das pequenas e médias empresas ao longo dos vários anos até este momento tem a ver com os custos de contexto, nomeadamente questões com a energia, combustível, telecomunicações, água, e portanto essa tem sido ao longo dos últimos anos a grande preocupação que tem chegado à Assembleia da República por parte das pequenas e médias empresas. E na verdade, tanto esta proposta que estamos aqui a debater, como até o próprio Orçamento de Estado, que foi aprovado no ano passado, não responde ainda a estas dificuldades que as pequenas e médias empresas em Portugal, que são uma grande maioria do tecido empresarial português, sentem, e portanto não podíamos deixar passar esta oportunidade de voltar a referir essas dificuldades, porque continuam a ser muito grandes e continuam a não ter resposta por parte dos sucessivos governos. A segunda questão tem a ver com, a determinada altura, a proposta de lei decorrente da diretiva diz que se espera que o mesmo regime que nós estaremos aqui a aplicar às empresas da União Europeia, com volume de negócio anual até 100 mil euros, que possam usufruir das mesmas condições e que se espera que o mesmo se aplique quando forem empresas portuguesas a operar noutros Estados-membros. A questão é que tipo de garantias é que nós temos que efetivamente isto aconteça. Ou seja, é natural que exista esta reciprocidade e faz parte do enquadramento legal europeu, mas quais é que são as garantias neste momento que o Governo consegue dar relativamente a isso? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, livre, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, caros cidadãos nas galerias. Nós discutimos mais uma vez uma autorização legislativa para uma transposição parcial de diretivas e nós já deixámos aqui a nossa posição quanto a autorizações legislativas relativas a matérias fiscais e eu vou voltar a dizer, achamos que esta não é a maneira mais produtiva de legislar e impede, na verdade, um debate e a apresentação de propostas por parte dos partidos aqui no Parlamento. Quanto ao que estamos aqui a discutir, nós concordamos que se reduza o atrito, tanto a nível fiscal como a nível burocrático, para as pequenas empresas e faz todo o sentido que as empresas que faturam menos de 100 mil euros por ano nos Estados-membros da União Europeia tenham incentivos à sua atividade e que, por um lado, não levem a uma sobrecarga de impostos e, por outro, também que reduzam os custos burocráticos e que permitam à empresa e aos seus trabalhadores focarem-se naquilo que é a sua atividade para que a empresa tenha mais condições para crescer ou para se focar, produzir mais valor acrescentado e que é isso que muitas vezes falha, que depois também possa pagar melhores salários a quem nela trabalha. E, portanto, tributar de forma justa as empresas, os trabalhadores, é essencial para garantir uma economia digna do conhecimento, da descarbonização, uma economia justa. E isso passa por tributar as grandes empresas e os seus lucros e acrescente também as grandes fortunas a nível mundial, os hiper, mega, super e mega ricos, mas não é isso que estamos aqui a discutir, para que, na verdade, devolvam à sociedade parte do que ela lhes deu e, para isso, que também possam ser ajudados os pequenos negócios, as pequenas empresas, a concentrarem-se no que fazem bem e a assegurar o salário de quem nelas trabalha. E, por isso, faz sentido haver uma tributação justa, progressiva e existirem regimes fiscais mais favoráveis para pequenas empresas e faz sentido que possam ser articulados a nível europeu. O que, na verdade, não faz sentido é o Governo governar através de decretos e impedindo também o debate mais profícuo, mais alongado mais permitir que